momento era fundamental, porque a cada rodada que passa tem menos pontos em disputa, né? E aí é como se tivesse começando um campeonato com todo mundo quase empatado, só que não tem mais 38 rodadas para jogar, tem 22, agora tem 21, né? Então, cada 3 pontos disputados são muito decisivos, né, nesse cenário. Então, esse é um dos aspectos, né, de como foi importante, e o outro é em relação a essa nossa simbiose e a nossa união com a nossa torcida, porque a gente vai jogar aqui de novo só daqui 2 meses, e a gente sabe como é algo que vem se arrastando desde o ano passado e do início desse ano, e no início do brasileiro, o fato da nossa equipe pontuar mais fora do que dentro de casa. E eu fiquei muito feliz pelos jogadores nesse sentido, porque eu nunca vi um grupo tão preocupado e comprometido em conseguir atender a expectativa e trazer alegria para a torcida.
Tá aí o Seabra, treinador da equipe do Coritiba.
O Gerson falou um pouquinho sobre isso. Você vai botar o Rogério aí, não, né, Gabriel?
Vai,
né? Você vai ver, ele fala um pouco sobre isso, que essa questão do comprometimento. E que tem alguma coisa estranha, ruim acontecendo. Não sei se. Não seria leviano aqui de falar de boicote, né? Mas não estão jogando mais a mesma coisa. Claro que deu azar, ontem vinha bem no jogo, como o Gandula já falou aqui no início da jornada.
Saiu na frente,
né? Saiu na frente, né? Tava bem até o goleiro se machucar, e até um goleiro com um dia ruim, né? O João Paulo. Mas o Bahia não pode, 8 jogos, né? Sem vencer. É, com o investimento que nós falamos, né, que o clube tem.
Grandes jogadores.
Tem coisa, né, estranha, é o Everton Ribeiro, quer dizer, no final ele dá uma bola, você vê na cabeça do Everaldo, né? Ele precisa fazer mais isso, né? Então, enfim, Bahia não tem, não tem como o Bahia não ganhar o Botafogo, né? No sábado na Arena Fonte Nova, quer dizer, não tem, né? Mas é preciso o Bahia vencer para recuperar o caminho das vitórias e trazer paz para o vestiário, principalmente quando eu acho que tá faltando paz. Boa noite, equipe do Esporte da Clube Marcos. Nada melhor do que um jogo amistoso com uma seleção fraquíssima, como o Panamá, para a seleção dar 5 ou 6 e aí iludir os torcedores. Não, é um jogo de festa, é isso mesmo, Zé. Não dá para iludir ninguém, não. Como eu tô dizendo, né? Quando o treinador é a maior estrela do time, você tem que ficar desconfiado, né?
Tem um detalhe, seria muito difícil conseguir
um jogo mais parelho,
todas, exato, as grandes seleções estão se...
Não, era uma boa Itália, pega a Itália que tá fora. Era um bom jogo, né?
Itália tem expectativa
pra
ainda.
Pra quebrar as pernas dos jogadores brasileiros lá.
Ouvimos o Seabra. Rogério, o que é que tá acontecendo com o Bahia, Rogério?
Tá difícil.
Bom, em relação ao jogo, eu acho que nós temos um bom primeiro tempo, baixamos um pouco as linhas, o Roma teve um trabalho defensivo importante, não dando espaço pro Breno Lopes na puxada de contra-ataque. Eles tiveram um contra-ataque apenas no primeiro tempo, num escanteio que saiu do lado direito, ainda do lado oposto ao lado que o Roma joga, né? Nós fazemos o gol e realmente o Coritiba marcando mano a mano. Nós não fazemos as melhores escolhas, começamos a rifar muito a bola. O jogo talvez fosse realmente pelas bolas longas, mas com mexidas que nós já treinamos, prontas para isso, porque a marcação dele estava muito alta. O William teve muito espaço para receber essa bola, se não para receber, para carregar o Jaci muitas vezes e criar o espaço nas costas, assim como foi o lance praticamente do gol do Pulver. Então nós não fizemos as escolhas talvez corretas nesse sentido, e é um problema que o time tem, que joga de uma maneira e às vezes faz o gol e começa e muda um pouco, fica um pouco mais afoito, um pouco mais nervoso. Mesmo assim, ainda o primeiro tempo conseguimos controlar bem o primeiro tempo, saímos com 1-0. Claro, uma pena lesão, a troca de um jogador queimando uma substituição, um goleiro te tira uma possibilidade de linha. E para qualquer goleiro que entre frio num jogo é muito difícil sempre o jogo. Aí no segundo tempo, eu acho que até vínhamos marcando bem, tivemos oportunidade no segundo tempo, ainda tivemos uma boa bola para trás, eu não lembro se foi o William que pega ela meio de na orelha, o Everton que pega, atravessa toda a área, e tomamos gols. O que eu digo, a gente cede os gols de maneira muito para construir o gol, e é difícil mesmo, mas eu acho que um erro coletivo. Na volta da bola parada ali no cruzamento, e a gente toma o primeiro gol, o segundo gol novamente num cruzamento, né, de uma de novo numa volta de bola parada. E aí o terceiro gol já é, acho que muito foge ao padrão do que nós jogamos, do primeiro tempo controlado que nós tivemos. E aí, acho que o Roman, não sei se não foi uma falta ali no lance na entrada da área do Roman, não o Roman, mas aí nós começamos a dar o Curitiba o que ele tem de melhor, que por isso que faz tantos pontos fora de casa, porque é uma transição, um time de muita força, de muita transição e velocidade. Tudo isso nós não demos para eles no primeiro tempo. Quando nós tomamos o 2-1, dois gols de bola alçada, área praticamente, aí nós começamos a dar o que eles gostam, o jogo, que é a transição das, dessas bolas defensivas com tanto La Vega quanto o Breno, enfim, quanto o Pedro, são todos jogadores de boa velocidade, boa transição. Aí ficou o jogo que o Curitiba gosta, nós correndo, corremos, acabamos correndo muito risco. Mas fizemos um primeiro tempo justo, um primeiro tempo bem jogado. Infelizmente, gols cedidos de uma maneira coletiva que não condiz com aquilo que a gente treina, e é muito, a gente entrega muito fácil a vantagem que com dificuldade a gente constrói.
Tá aí o Rogério Ceni.
Como é isso? Um terço, duas linhas, baixa, levanta. Né? Como é esse negócio?
Baixa linha,
levanta, um terço, transição. Né? Eu não sei, viu, rapaz? Claro que eu entendo o que ele tá falando, a gente tá brincando, mas não é exatamente isso não. O time é uma leitura do jogo, ele tá lá dentro do campo, ele tem mais essa visão, é evidente, e conhece, né? É atleta, campeão do mundo. Mas o Bahia tá precisando de uma nova união, um novo ânimo.
Não, o Bahia tem que ir atrás do saudoso Lourinho, com aquele sal, aquele sal pra jogar.
Na boca do sapo, né? Que tá difícil. Boa noite, galera do Esporte da Clube, tô aqui ligado do Esporte da Clube, Gandula e JB, só o Marcos Ferreira que tá feliz aí com o seu time. Marcos, um abraço, Alfredo Matos, do bairro Patagônia.
Isso foi semana passada, moço.
Já esqueceu.
Que nada, meu irmão. De amanhã tem ABC. Lá na Arena das Dunas, Vitória podendo perder até por 3 gols. Não acredito, não. Acho que dá vitória. É. Agora o outro jogo tá difícil, viu? Mesmo sendo na Ilha do Retiro, Fortaleza e Sport é um clássico, né? O Sport venceu lá, o Fortaleza pode vencer também.
Eu acho que o Vitória faz a final.
É, na final eu acho que sim. Agora,
Vitória e Fortaleza.
Ou Sport, né? Ou Sport, quem sabe.
Pode ser os dois leões. O do PC e o da Barra.
Não, são 3 leões ainda.
Ah, é?
Leão do PC, o leão da Ilha.
Velho, né? O leão mais velho classifica.
E o leão da Barra, aí vai ser o da Barra. Se for o mais velho,
o Quinto vai perdendo para o Alzred por 2-1 e o Lanús vai vencendo o Mirassol por 1-0. Esses jogos estão no intervalo, Jota.
Maravilha. Passadinha aqui no nosso WhatsApp, mensagem de áudio chegando.
Boa noite, Marcos Ferreira. Boa noite, Gandula. Boa noite todos os ouvintes do Esporte na Clube. Boa noite, JB. Dois Trajano, dois Juca Kifuri, dois Casa Grande, junta tudo, esse dinossauro, que é dinossauro mesmo, pré-histórico, não tem audiência nenhuma, não chega nem aos pés de Thiago Leifert. Um engajamento, um cara inteligente, um cara que ganha nos argumentos, que sabe falar bem. Esses aí tem inveja do destaque que Thiago Leifert, um rapaz novo, conseguiu. Isso é tudo inveja, e aí fica misturando política com esporte, sendo que eles não têm audiência nenhuma. Boa noite a todos os ouvintes do Esporte na Clube. Copa do Mundo 2026. Com a Clube, o Brasil vai mais longe. Andrezão.
Eu gostei desse slogan,
né? A gente tá falando isso nos boletins, rumo ao Hexa, né? Brasil. André, concordo plenamente. Você ainda citou o Casagrande, que é outro também mal amado demais. Que tem até alguns comentários interessantes às vezes, porque é mais jovem. Né? Menos por isso, mas é porque está mais antenado, né? Com as plataformas. Mas é outro também ressentido demais, né? E que também mistura a política o tempo inteiro, desde a época lá, né? Da democracia corintiana, lá influenciado pelo Sócrates e tal. Nada contra isso, não, viu? O jogador pensar não tem nenhum problema.
E o ouvinte,
problema é misturar.
E o ouvinte deve saber, quem não se lembra do programa do Galvão Bueno, que o Casagrande
discutia muito
com política
o tempo inteiro, com o Caio, política, né? Com o Caio, discutiu com o Caio Ribeiro, né? Deu uma baixa lá no Caio. Aquele ali é Júnior também, né? Outro, né? Os caras meio que ou se perderam ou tô recebendo uma grana boa, viu? Pra poder fazer isso de forma proposital, tentando domesticar, induzir, né, a cabeça do brasileiro, que tá com as internet, meu amigo, com as redes sociais, careca de saber o que é o joio e o que é trigo e como ele vai fazer em 4 de outubro. Vamos lá.
Agora 19:55. Um ouvinte mandou ali, confirma aí o quê? Deixa-me ver. Boa noite, vocês estão sabendo de que Guardiola pode estar vindo para o Flamengo?
Oxi, que... Não, a menor possibilidade. Eu vi uma despedida linda do Guardiola, né? Lá do Manchester City, né? E são 20 anos de trabalho que custaram, dentre outras coisas, uma separação. Então tem, né? Eu já passei por isso, agora estou falando muito sério. Ninguém quer isso, é muito triste, é doloroso, né? É difícil para assimilar, né? Para você se a resiliência em torno disso. A mulher dele, Cristina, ele separou dela, ela voltou para Barcelona com a filha mais nova. E ele reputa isso ao trabalho dele, né? Incessante e tal. É o que aconteceu com Shakira, com Piquet e tal, enfim. Então não é moleza. E ele, depois de 20 anos, né, trabalhando ininterruptamente, oh, perdão, são 11 anos trabalhando ininterruptamente e 20 títulos, imagine, né? 11 anos trabalhando ininterruptamente, sem férias, com 20 títulos na carreira. Ele agora, porque é um período sabático, ainda é jovem, quem sabe, né, 2 anos, né? Não sei se o cara com a pouca idade do Guardiola, com tantos títulos e mesmo com tanta grana, consegue, né, Gandula, ficar afastado tanto tempo, 2 anos, né? Porque isso é não deixa de ser uma cachaça, você tá próximo ali do glamour, né? Do dia a dia e tal, mas, bicho, são viagens, jogos quarta e domingo, em média, né? O tempo inteiro, várias temperaturas, aeroportos e tal. Mas olha o que eu tô dizendo, eu vivi isso porque eu vi um depoimento dele, não vi de ninguém não, eu vi dele, um desses podcasts aí, ele falando que perdeu, entre outras coisas, o casamento dele. Né? A mulher não aguentou, pediu para ele fazer uma escolha. Ele, no momento, seguiu o coração dele, ou a cabeça dele, né? Os compromissos que ele assumiu. Cada um sabe de si, onde o calo aperta. Preferiu continuar trabalhando. Ela foi embora, pegou a filhinha pequena e voltou para Barcelona. E assim se separaram. Não sei se isso tem volta, tomara que sim. Né? Eu não vou me envolver nisso, não sei exatamente o que aconteceu. Mas acho difícil ele voltar a trabalhar em 1 ou 2 anos. É 1 ou 2 anos de período sabático, até porque pode fazer isso e deve.
Quem está vindo ao Brasil dar uma passeada, matar a saudade, é o Jorge, viu?
Opa!
Isso é um fantasma, viu? Isso é um fantasma.
Se quiser ficar.
Está vindo ao Brasil depois de conquistar o título lá.
Quiser fechar algum acordo com o Flamengo, fica à vontade.
Ali, ó. Olha o Cate falando ali. Boa noite, em dezembro eu vou ver se posso criticar o Flamengo, mas por enquanto eu vou ficar só na tocaia. Tá vendo aí? Vai ficar na expectativa. Mas essa do Guardiola nem pensar, viu? Vai tirar um tempo pra descansar, porque tá precisando mais do que ninguém.
Na Sul-Americana, Palestino vai empatando com o Deportivo em 1-1. Milionários vai perdendo para o O'Higgins por 2-0 e o São Paulo vai vencendo o Boston River por 2-0, Jota.
Passado aqui no Zap, vamos ouvir o Cabuloso.
Boa noite, amigos do Esporte na Clube. E o pior de todos, ganhando nosso dinheiro lá, José Luiz da Atena, diz que com o máximo é 3 pontos de audiência. Boa noite, João Ribeiro.
Ele tá lembrando de Datena, né? Mas tá bem fora fora do ar, até pelo período.
Depois daquela cadeirada, né?
Ele se meteu em muita coisa. Eu até já dei muita risada com Datena. Ele soube fazer bem o repórter, o estilo repórter investigativo, polêmico e tal, mas já tá meio fora do ar, no epílogo da carreira. E ele agora tem mais é que cuidar da saúde também.
Olha, o Grêmio vai perdendo em casa para o Talk City pelo placar de 1-0.
Você não se assuste se o Mirassol não tirar o Grêmio da Copa do Brasil, viu? Não se assuste. Olha o que eu tô dizendo aqui hoje, 26 de maio, 19:59, né? Uma terça-feira que Gandula veio trabalhar, tá aqui com a gente, né? Isso é importante. Tá. Né? Eu tô dizendo, não se assuste.
Ou você quer que eu venha no dia do jogo do Brasil, dia 24 de São João?
Isso aqui é melhor. Não, 2 palpites aqui, pode ser de Jäger. Mirassol tira o Grêmio e o Remo tira o Santos.
E o Fluminense?
É clássico, né?
Ah,
é,
sim.
É clássico.
E eu tô extremamente preocupado com essa corrente de caranguejo que ele vem fazendo, porque nos últimos tempos vem dando certo.
Tá dando certo.
Mudou astral, hein?
É.
Mudou. São João.
Agora é 19 horas, 20 horas. Uma empresa especializada em serviços em tratores está contratando soldador como experiência. Requisitos: experiência na função, comprometimento e responsabilidade. Interessados, entrar em contato com o Vinícius pelo 77981198784. Aproveite essa oportunidade e faça parte da equipe.
Daqui a pouquinho um cafezinho com cuscuz cai bem, né?
Vai bem.
Você vem amanhã, Marcos?
Lógico, eu não falto.
Tá certo.
Fazer o quê?
Amanhã ABC e Vitória, tô aqui colado.
Amanhã ABC e Vitória, JB.
Lembrando que o Esporte na Clube tem um oferecimento do posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima, e Vic Park, o destino que vai conquistar você.
A todos vocês um abraço, muito obrigado pela audiência e agora vocês ficam com
Voz do Brasil.
Termina aqui. Esporte na Clube. Clube FM. Vem festejar, vem torcer, vem pro Arraiá Atacadão, a festa gigante da economia. Tem tudo que não pode faltar tanto na sua festança quanto na torcida. Guaraná Coate, Coca-Cola original e zero açúcar, bala de gelatina e amendoim petis da Dori e muito mais. Aproveite para abastecer o seu negócio ou a sua festa em casa. É economia em toda compra e na compra toda, seja na loja, no site ou no app. Arraiá Atacadão, festa gigante, economia gigante. Aproveite. Atacadão, lugar de comprar para
Policlínica Sagrada Família. Cada detalhe é pensado para que você se sinta seguro, acolhido e amparado desde a primeira consulta até o resultado dos seus exames. Com mais de 30 médicos de diferentes especialidades. E agora a novidade que vai te surpreender:
Cartão Sagrada Fidelidade. O cartão de desconto da Policlínica Sagrada Família.
Faça sua adesão semestral ou anual e tenha desconto de até 32% em consultas e procedimentos. Policlínica Sagrada Família, a nossa especialidade é você. Responsável técnico, Dr. Augusto Cândido, CRM 9967.
Ah, essa frescura é sempre a mesma coisa.
Nada,
só quem já viveu a depressão sabe o quanto essas palavras não são verdadeiras. Quem experimenta um sofrimento profundo muitas vezes não sabe como lidar com tanta dor e imagina que não existe solução. Mas há uma saída. Se achar que não está dando conta, ligue grátis para 188. Precisar de ajuda, estaremos aqui. HCC, um hospital completo para cuidar de você. Uma campanha do Hospital de Clínicas de Conquista em apoio à vida. Responsável técnico do Dr. Cindy, CRM 6.977.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77 3028 3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família agora fica. Ficou mais fácil.
Hoje, uma nova aventura Star Wars toma conta dos cinemas.
Vida longa ao Império.
A dupla mais amada.
Vamos pegar todos os bandidos da sua lista.
Chega aos cinemas.
Não é sobre vingança, é sobre prevenir outra guerra.
Juntos, como deve ser.
Se segura.
Prepare-se para perseguições, combate e ação do começo ao fim.
A gente foge ou a gente luta?
Não perca. Mandaloriano e Grogu, hoje nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Amiga, você soube? O Instituto Objetivo agora é Instituto Borges de Educação.
Sério? E mudou muita coisa?
Mudou a marca, mas o ensino continua de excelência.
Ah, isso é essencial. Educação de qualidade é um passaporte pro futuro.
E lá tem tudo, do maternal ao ensino médio. Proposta bilíngue, educação socioemocional e acompanhamento psicológico.
E tem atividades extras também?
tem? Tem sim. Balé, karatê, robótica e futebol.
Ai, eu amei. Então já me fala onde fica.
Em dois endereços. Na Rua Diamantina, número 17, Jardim Guanabara, e Avenida Caetité, número 3301, no bairro Ibirapuera.
Instituto Borges de Educação. Preparar o seu filho para o futuro é o nosso objetivo. Fone 3427-3597.
Procurando um cartão completo para a sua empresa? Conheça o portfólio Sicoob Card para pessoa jurídica e escolha a opção perfeita para o seu negócio. Com ele, você tem soluções financeiras na palma da mão para empresas de todos os portes. E ainda conta com benefícios para gerenciar suas despesas. É mais que card, é Sicoob. Seja um cooperado Sicoob e peça o seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. E aos sábados, das 9 às 12 horas, com Marcos Ferreira, Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. Tem Forró da Clube, o Forró Tradição sem apelação. Oferecimento:
Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região. Clínica Ortoderme, Rua Expedicionários 414, Recreio. Direção técnica, doutor Aloysio Alan, CRM 14248. Frigosol, qualidade que se prova, confiança que se sente. Pilar Serviços Integrados, onde cada projeto encontra sua base. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Supermercados Jurema, lugar de comprar barato no bairro Alegria e no bairro Jurema. Fone 77-3024-4141. Ivan Cordeiro, o mandato a serviço de Vitória da Conquista. Café Caseiro, o café da família do São João que alegra o coração.
Eita forró! Pertinho de você. O povo, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, qualidade, aqui vai encontrar. Economia de verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá. Hipermercado Novo União, vem que tem, vem que tem. Pertinho de você. Hipermercado Novo União.
Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 26 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: qualidade de vida.
Brasil alcança pela primeira vez patamar mais elevado do índice de desenvolvimento humano.
Estudo das Nações Unidas aponta que a educação foi o que mais impulsionou o crescimento. Luana Karen.
Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano.
Destaque também para o Bolsa Família, que além da transferência de renda, exige frequência escolar mínima de crianças e adolescentes.
Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
E ainda, Minha Casa, Minha Vida.
Presidente Lula entrega mais de 500 unidades habitacionais a famílias que vivem em Manaus.
Residencial conta com bibliotecas, duas churrasqueiras, centro comunitário, espaços comerciais e quadra poliesportiva.
Vamos contratar até o final desse ano 3 milhões de casas para o povo brasileiro.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Pela primeira vez, o Brasil atingiu a classificação IDH muito alto na classificação das Nações Unidas.
O Índice de Desenvolvimento Humano mede a qualidade de vida da população.
Segundo o estudo, políticas como Bolsa Família colaboraram neste avanço.
O desenvolvimento humano no Brasil alcançou o maior nível da história, segundo o radar IDHM 2024, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano. O indicador leva em conta três pilares: educação, renda e expectativa de vida. A educação foi a área que mais avançou. Saltou de 0,679 em 2012 para 0,798 em 2024. O estudo aponta que políticas públicas de transferência de renda, como Bolsa Família, ajudaram a reduzir o trabalho infantil e aumentar a permanência de crianças e adolescentes na escola. Uma realidade próxima da vivida pelo estudante Gabriele Natanael Gomes. Foi o Bolsa Família que permitiu com que ela e os irmãos frequentassem a escola.
Meu pai, ele é marceneiro, minha mãe é auxiliar de serviços gerais. Eles sempre trabalharam bastante com a ajuda desse auxílio, dando suporte a mim e aos meus irmãos matriculados na escola, sendo acompanhados ali nos postos de saúde. Eles conseguiram ter mais segurança para trabalhar tranquilos.
Em 2012, com a melhoria de renda, a família deixou o Bolsa Família. O pai de Gabriele, o marceneiro Vilmar Manuel Gomes, diz que o cartão do benefício ficou guardado de lembrança.
Quando eu comecei a ter a vida melhor, as condições melhor, aí que eu não precisei mais, aí eu fiquei muito feliz de saber que eu não precisei mais. Essa ajuda já ia passar para outra pessoa.
Os dados mostram também redução das desigualdades raciais. Nos últimos 13 anos, o desenvolvimento humano da população negra cresceu em ritmo quase duas vezes maior que o da população branca. Mesmo assim, a diferença ainda existe. Enquanto a população branca chegou ao índice de 0,851, a população negra alcançou 0,774. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que é responsabilidade do governo avançar ainda mais.
O abismo que separa a renda média da pessoa branca e da pessoa negra, ele é menor, mas ele ainda existe. O abismo que separa a renda masculina da renda feminina, ele é menor, mas ele ainda existe. A gente também tem consciência da responsabilidade de que a gente precisa avançar mais.
Em uma rede social, o presidente Lula destacou que o resultado não é coincidência, mas reflexo de escolhas políticas consistentes e coordenadas. E disse que ainda há um longo caminho pela frente, com desigualdades regionais, de gênero e de raça, que precisam ser superadas. Reportagem Luana Karen.
E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil para comentar esses dados e falar mais sobre o Bolsa Família. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana, a você e todo o Brasil.
Ministro, como nós ouvimos na reportagem, em 2024 o Brasil atingiu o melhor patamar de desenvolvimento humano da história e a melhora na educação foi o que puxou esse índice para cima. As contrapartidas do Bolsa Família, que obrigam a manter crianças na escola, tem a ver com esse resultado?
Tudo a ver. Veja que a transferência de renda, o Bolsa Família, ele não é só transferência de renda. Ele é um programa que coloca como condicionalidade o cuidado primeiro com a saúde, ou seja, queremos um brasileiro, uma brasileira saudáveis. Então, se recebe aqui o Bolsa Família, mas aqui a gestante tem que acompanhar ali toda a fase da gestação, os exames, a criança quando nasce também ali tem todos os cuidados, vacinas, é integrado com a educação. A educação como grande alicerce para interromper uma história de vulnerabilidade, de pobreza na família. Então, quando a pessoa está recebendo o Bolsa Família, ali as crianças estão matriculadas, acompanhamos a frequência, a aula, a aprovação, agora o pé de meia que ajuda a reforçar mais ainda esse trabalho, e veja o resultado. Todo ano a gente comemora uma média de 1.300.000 pessoas que são do Bolsa Família e que termina uma qualificação para ter uma profissão. É um Pronatec, é um curso técnico, é o Acredita, que agora a gente está trabalhando, é um curso superior e, é claro, aqui é uma porta larga para a superação da pobreza. Mas eu queria registrar esse feito, ele é histórico. Eu sou da geração, eu tenho mais de 60 anos, eu sou da geração que viveu o Brasil subdesenvolvido. Um país subdesenvolvido. Depois alcançamos já ali no primeiro mandato do presidente Lula, segundo, numa estratégia extraordinária, já ali no primeiro mandato da presidenta Dilma, o Brasil como um país em desenvolvimento. Nós tínhamos alcançado o IDH 07. E agora entramos no clube dos países, não é, com o IDH muito alto IDH. É o patamar de países da Europa, é o patamar de países da América do Norte, ou seja, é um clube, não é, infelizmente, que não são de muitos países, mas o Brasil deixa de ser só aquela grande economia, aquele grande produtor de agricultura e melhora a desigualdade. Como disse o presidente Lula, ainda temos que encarar a desigualdade regional. Por isso que essa divulgação da ONU, através do PNUD, ela também nos traz um dado bom, que é o IDHM, que é uma medição por município. E aqui permite a gente trabalhar por município, por região do Brasil, não é, cuidar da população, não é, como a população de negra e negros, a população de indígenas, ou seja, e com isso alcançar uma igualdade mais completa.
É aproveitar esses dados, então, Benício, para poder fazer políticas públicas mais direcionadas?
Sim, o Brasil, ele tem muita eficiência em tirar pessoas e famílias da fome, da pobreza, e agora a gente tem uma condição de um passo novo. Como é que, por exemplo, o IDH muito elevado, Distrito Federal, mas como é que a gente olha para várias regiões do Distrito Federal, como o Sol Nascente, né? Como é que a gente olha o estado do Pará, cresceu, mas como é que a gente olha ali para o arquipélago de Marajó? Os três estados que tiveram melhor crescimento, né? O meu Piauí, não é, que tem uma história extraordinária, Rio Grande do Norte, Alagoas, tiveram um crescimento muito alto. O Piauí, por exemplo, tinha um índice de desenvolvimento humano no começo desse século, 2002, 2003, 04, muito baixo desenvolvimento. E passou para baixo desenvolvimento, 05, 06, médio desenvolvimento, agora alcançamos 074, quase 075, né, já nos aproximando, não é, da média nacional. Então, isso por quê? Porque melhor a educação, era a pior em educação, hoje o quarto melhor em educação. Então, melhora a renda, melhora a expectativa de vida, e eu digo que com essa forma como o Brasil, o governo do Brasil, com o presidente Lula, trabalha, de um lado, tirar da fome, mas superar a pobreza, garantir investimentos, habitação. Ele está entregando casas em Manaus. Significa alguém que pagava o aluguel, ganha um salário mínimo, mas aí paga a metade é para pagar o aluguel. Aquela família fica na pobreza. Então, a necessidade de alcançar várias necessidades do ser humano, e é isso que o projeto do Brasil está trabalhando.
Ministro, nós temos aqui dois depoimentos de pessoas que já receberam o Bolsa Família e saíram do programa. A primeira é a Stephanie de Mello Oliveira, de Rio Branco, no Acre. Ela conseguiu um emprego com carteira assinada, passou um ano dentro da regra de proteção do programa, né? Antes de sair. Vamos ouvir a Stephanie.
É meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Mas já trabalhava em outros lugares, né? Tipo, faxina, diária. Logo quando eu comecei a trabalhar, né, ainda recebia, né, 650. Aí demorou, acho que assim, uns 4 meses, baixou o valor, né? Foi pra 325. Aí recebi uma mensagem, né, no governo, que eu ia receber esse valor durante 12 meses. Que quando foi o mês passado, foi suspendido, assim como falaram, né? Quando eu não trabalhava, era só o Bolsa Família.
E a gente tem também a Lilian Pinheiro, que ela é empreendedora. Atualmente ela tem um salão em Pernambuco, participou do programa Acredita no Primeiro Passo para conseguir melhorar o negócio. Hoje ela também dá cursos para outras mulheres. Vamos ouvir a história da Lilian.
Quando a maternidade chegou na minha filha, eu fiz uma escolha de fazer um curso para cuidar dela. Nesse tempo, eu fui contemplada pelo Cade Único para receber o Bolsa Família. Fiz a inscrição para se tornar cabeleireira. E aí, depois disso, eu não parei mais, eu só comecei a investir dentro do meu espaço. Eu tinha apenas uma cadeira na garagem da minha casa e o tanque. Foi quando também eu conheci o Banco do Nordeste, onde formamos um grupo e participamos do programa Crédito Amigo. Lembro que eu comprei produtos para dentro do meu salão. E daí essa parceria ela só foi dando continuidade, né? E hoje me tornei especialista em cachos.
Pois é, ministro, tanto o encaminhamento para o emprego quanto o estímulo ao empreendedorismo fazem parte aí dos eixos de mobilidade social que estão ligados ao programa de transferência de renda. Explica melhor para os ouvintes como é que funcionam esses mecanismos.
Olha, primeiro, nós criamos aí por uma iniciativa do presidente Lula uma mudança que estimula, né, o trabalho, o emprego, o empreendedorismo, o cooperativismo. Veja já na fala, não é, da Gabriela, e falando inclusive do Vilmar, né, o pai dela, que a partir do Bolsa Família ela pôde estudar, pôde crescer, né, o pai também, e isso é extraordinário. A Stephanie, né, que exato, coloca aí sobre a parte do emprego. Veja, a gente criou, tinha um medo de assinar carteira, porque senão ia perder benefício. E a gente criou uma regra de proteção, onde quando alguém vai para o emprego, ali ela não sai do Bolsa Família. A gente mede a renda. Mede a renda. A renda precisa alcançar R$ 706 per capita acima desse valor para poder sair de vez do Bolsa Família. E uma família de 5 pessoas tem que ter uma renda de R$ 3.530 na família para poder sair do Bolsa Família. Sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro. Quando perde o emprego, volta de novo para o Bolsa Família. O outro foi a regra de proteção, como disse aí a Stephanie, que ela vai para o emprego, passa a ganhar. Ela ultrapassou a chamada linha da pobreza. Mas ainda assim, a gente deixa por 12 meses. Ela permanece por 12 meses. Esse emprego é para valer, né? Ou é aquele emprego temporário? Então a gente aguarda para ver o que acontece. E ela recebe ali o valor do benefício mais o salário. Como ela disse, acumula. Então, isso foi uma diferença muito grande na área do emprego. Veja que o Brasil segue crescendo, graças a Deus, 5.300.000 novos empregos desde janeiro de 2023, neste mandato do presidente Lula, e destes empregos, 90% é o povo do Cadastro Único Social. O povo do Bolsa Família, não é, grande parte dos empregos. Agora, também o empreendedorismo. O exemplo aí da Lilian, né, que montou lá, começou ali com a cadeira, depois um salão de beleza. Agora a gente apoia. É um mercadinho, é uma pessoa que trabalha com uma pequena indústria, um restaurante, enfim. E neste caso, também é a mesma regra. Então nós temos hoje, para você ter uma ideia, no mês de maio, 7 milhões de brasileiros, de famílias, 7 milhões de famílias que estão no emprego, estão como pequeno negócio e recebendo o Bolsa Família, ou recebendo 100% ou recebendo a metade, porque está na regra de proteção. Então, eu quero acreditar no campo, um outro caminho, o cooperativismo. Né? O cooperativismo. A gente, inclusive, está premiando as empresas que mais empregaram o povo do Bolsa Família, né? Premiando as cooperativas que mais estão ajudando as pessoas a superarem a pobreza. Eu digo que esse caminho do Brasil é tão extraordinário que são 142 países que já acompanham esse modelo do Brasil.
Ministro, para a gente finalizar, que a gente tem só um minutinho, o Ministério lançou, reformulou o aplicativo e o site do Bolsa Família. Vamos chamar as pessoas agora para ver esse site, esse aplicativo. O que que tem de novo?
Olha, de novo é mais humanização. Ou seja, através do celular, através de um aplicativo, a pessoa vai poder, por exemplo, eu quero atualizar o cadastro. Bloqueou meu Bolsa Família. O que que aconteceu? Vai lá no aplicativo e você, inclusive, já resolve. Bloqueou porque não tomou a vacina. Né? Bloqueou porque o filho não está matriculado. Ou seja, ali ele já sabe, é uma linha direta. E mais, abre porta o aplicativo para todos os programas que estão integrados ao Cadastro Único Social. Não é só o Bolsa Família, não é só o BPC. Tem o Pé de Meia, Farmácia Popular, Gás do Povo, Luz do Povo, agora o programa Minha Casa Minha Vida, Melhoria Habitacional, Pronaf, ou seja, tem 56 programas. É uma porta da dignidade, como diz o presidente Lula. Então eu fico muito feliz de ver o Brasil, de um lado, no top 10 dos países, né, que mais desenvolvidos do mundo, e também, é claro, a importância do social, o desenvolvimento social como parte estratégica do próprio desenvolvimento econômico. Isso é potente.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Muito obrigado, ministro, pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Olha, eu que agradeço, e se Deus quiser, vamos voltar para dar boas notícias para o Brasil. O Brasil melhorando, o Brasil crescendo.
Oi. E hoje o presidente Lula entregou mais de 500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Manaus.
Além do condomínio contar com área comunitária, ele ainda possui escolas e posto de saúde próximos.
Dona Aldenora Gomes Brito mal conseguiu aguentar a emoção. Ela é uma das beneficiadas com um apartamento no residencial Morar Melhor em Manaus. A casa própria era um sonho de uma vida inteira.
Muito obrigado por essa chave. E hoje esse sonho está sendo realizado. Ganhei meu apartamento completo.
Nesta terça-feira foram entregues 576 moradias que vão abrigar pelo menos 2.300 pessoas no residencial Morar Melhor 13, 14 e 15, localizado no bairro Tarumã Açu. As unidades têm cerca de 50 metros quadrados de área privativa e seguem os novos padrões do Minha Casa Minha Vida, com varanda e espaço para convivência, que incluem 3 bibliotecas, churrasqueiras, centro comunitário, área comercial e quadra poliesportiva. O empreendimento recebeu 92 milhões de reais em investimentos do Fundo de Arrendamento Residencial. O presidente Lula falou sobre a retomada e o alcance histórico do programa Minha Casa Minha Vida.
Tem gente que nunca tinha tomado banho no chuveiro. Tem gente que não sabia o que era uma pia ou lavar um prato numa torneira. Isso é desumano num país que tem todo o potencial de fazer casa para todo mundo. Está na Constituição brasileira que casa é um direito de todo e qualquer cidadão, e nós temos apenas que cumprir a Constituição. Por isso, nós criamos o Minha Casa Minha Vida. Vamos contratar até o final desse ano 3 milhões de casas para o povo brasileiro.
O presidente Lula também defendeu o fim da escala 6x1.
E ontem, no Congresso Nacional, nós fizemos um acordo com o presidente da Câmara e nós vamos acabar com a escala 6x1. O povo vai trabalhar 5 dias e vai poder descansar 2.
A entrega do condomínio foi feita com toda a infraestrutura, que inclui água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. E o entorno do residencial Morar Melhor ainda conta com creche, escolas e posto de saúde. De Manaus, no Amazonas, Luciana Colares de Holanda.
O programa Move Brasil, táxis e aplicativos já está com os recursos garantidos.
Uma medida provisória foi publicada hoje, destinando 30 bilhões de reais para o financiamento de carros novos em condições especiais.
Os contratos de financiamento serão feitos no mês de junho.
Foi publicada nesta terça-feira a medida provisória que abre crédito extraordinário de 30 bilhões de reais para compra de veículos por motoristas de táxi e de aplicativo. A iniciativa faz parte do programa Move Brasil, lançado no dia 19 de maio pelo governo federal. E o objetivo é ampliar o acesso ao financiamento de automóveis voltados ao transporte individual de passageiros. Em uma visita a uma concessionária de carros elétricos em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que há uma enorme procura pelo novo programa. Segundo ele, as mulheres terão ainda mais redução na taxa de juros dos financiamentos, porque o governo quer estimular que elas ganhem espaço no setor.
Há um estímulo para as mulheres, porque há uma procura grande das mulheres para motorista de aplicativo ou taxista, seja mulher. Então a gente quer estimular que mais mulheres venham participar como motoristas de aplicativo ou táxi.
O Move Brasil vai financiar automóveis novos de até 150 mil reais, que façam parte da lista de veículos habilitados no programa Mover, permitindo apenas modelos considerados sustentáveis. O vice-presidente destacou ainda que o programa já possui uma linha de financiamento para caminhões e ônibus.
Há um segundo programa para caminhões e ônibus de 21,1 bilhões de crédito. Foi incluído nesse programa também os implementos rodoviários. E isso vai ajudar muito na logística do Brasil, melhorar a produtividade.
Podem participar do novo programa motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses, que tenham realizado ao menos 100 corridas nesse período na mesma plataforma, além de taxistas registrados e em atividade. Para se habilitar, o motorista precisa preencher cadastro na plataforma gov.br/movebrasil. A partir do dia 18 de junho, quem recebeu a confirmação de participação no programa poderá procurar as concessionárias e instituições financeiras para análise de crédito. Reportagem Gabriela Noronha.
A semaglutida sintética, um medicamento usado para diabetes e para perda de peso, poderá ser produzida no Brasil.
O Oziv, medicamento conhecido como caneta emagrecedora, usa o mesmo princípio ativo do Ozempic.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o Brasil vai se beneficiar com essa produção. E o governo já estuda como será o uso pelo Sistema Único de Saúde.
Vai produzir aqui no Brasil. Então isso significa derrubar o preço, se começa a ter uma concorrência maior. Significa medicamento com segurança, porque foi avaliado tecnicamente pela Anvisa, e significa geração de emprego e renda aqui no Brasil. Nós vamos começar um protocolo no SUS para avaliar como utilizar essas medicações no Sistema Único de Saúde.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional.
Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ aprova contra-cheque único para cumprimento de decisões do STF sobre salários de magistrados.
Primeira turma do Supremo mantém decisão que determinou o fim da aposentadoria compulsória remunerada como penalidade máxima imposta a juízes.
STJ suspende liminar e mantém concurso do Ministério Público de Mato Grosso com provas em Cuiabá e São Paulo.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
O Conselho Nacional de Justiça aprovou hoje, por unanimidade, contra-cheque único para magistrados do país para cumprir decisões do STF sobre verbas indenizatórias.
A resolução é da relatoria do presidente do CNJ e do STF, ministro Edson Fachin. Carolina Chaves.
Para Fachin, a medida tem como objetivo ampliar a fiscalização dos pagamentos a magistrados.
Um contra-cheque por magistrado. Afinal, o que se paga com dinheiro público não pode se esconder em múltiplas folhas. E nesse sentido, O contra-cheque único permitirá uma maior transparência de todos os recebimentos.
Com essa resolução, cada magistrado só poderá receber um único documento com detalhamento de salário e de verbas indenizatórias, sem uso de folhas suplementares. O contra-cheque único vai deixar explícito o valor efetivamente pago na conta de cada magistrado.
Mantida a decisão que determinou o fim da aposentadoria compulsória remunerada como penalidade máxima imposta a juízes.
O entendimento é da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Marta Ferreira.
Em março deste ano, o ministro Flávio Dino, relator do caso, determinou que o Conselho Nacional de Justiça deverá aplicar a perda do cargo de magistrado e a consequente perda de salário como a maior punição por violações disciplinares. Segundo ele, infrações graves devem ser punidas com a perda do cargo de acordo com a interpretação da reforma da Previdência promovida pela Emenda Constitucional 103 de 2019. A decisão foi contestada e analisada pela primeira turma do Supremo. A primeira turma então negou provimento ao recurso e com isso fica mantida a decisão que afastou a aposentadoria compulsória remunerada como sanção disciplinar máxima aplicável a magistrados.
Presidente do STJ suspende efeitos de liminar que havia paralisado o concurso público para promotor de justiça substituto do Ministério Público de Mato Grosso.
O edital prevê a aplicação da prova objetiva em Cuiabá e São Paulo no dia 14 de junho. Fátima Uchoa.
Um candidato impetrou mandado de segurança alegando, entre outros pontos, violação do princípio da isonomia por suposta desigualdade entre candidatos de diferentes regiões do país. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu a liminar, mas o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou que o adiamento repentino da prova, além de causar prejuízos aos candidatos já inscritos, comprometeria o cronograma do concurso, obrigaria a administração a reorganizar todas as etapas do certame e retardaria a recomposição do quadro funcional do Ministério Público Estadual. Com a suspensão da liminar, fica mantida a prova objetiva para 14 de junho, tanto na capital mato-grossense quanto na capital paulista.
Entrou em vigor a nova regra que obriga empresas a prevenir riscos à saúde mental no ambiente de trabalho.
A atualização da norma regulamentadora 1 passa a incluir os riscos psicossociais no gerenciamento das empresas. Anderson Conrado.
A partir de agora, empresas e órgãos públicos terão de identificar e controlar situações que possam afetar a saúde mental dos trabalhadores. Entre os fatores estão assédio, pressão excessiva por metas, jornadas prolongadas e sobrecarga no trabalho. Para a Justiça do Trabalho, a nova norma reforça a importância da prevenção e da criação de ambientes de trabalho mais saudáveis.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a medida provisória que garante reajuste de 5,4% no piso salarial de professores da educação básica.
Avança projeto que limita bloqueios de repasses federais a estados e municípios.
Comissão aprova a convocação de presidente do Banco de Brasília para explicar operações com o Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Uma vitória para a educação. O Senado aprovou a medida provisória que prevê aumento de 5,4% no piso salarial dos professores da educação básica. O texto fixa o valor de 2026 em R$ 5.130,63.
A proposta busca dar mais segurança aos educadores e reforçar a valorização da carreira docente em todo o país. Mais informações com o repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou uma medida provisória que determina piso salarial de R$ 5.130,63 para os professores da educação básica pública em 2026, um reajuste de 5,4% em relação ao piso anterior. De acordo com a medida, o reajuste passará a considerar a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, somada a 50% da média de crescimento das receitas do Fundeb nos 5 anos anteriores. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou a importância de valorizar o trabalho dos docentes.
Esse é o nosso apelo para que, a partir do piso, as carreiras sejam reorganizadas nos diferentes municípios brasileiros e nossos estados.
Se aplicada por todos os entes federativos, a nova regra deve gerar um impacto de R$ 6,4 bilhões em 2026. As receitas do Fundeb, que financiam 70% dos salários dos professores, cresceram 120% em termos reais entre 2020 e 2026. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica foi ampliada. O plenário aprovou uma proposta que dá mais tempo para que elas denunciem os agressores.
O projeto aprovado hoje aumenta de 6 meses para 1 ano o prazo para apresentação de queixa ou representação criminal, reconhecendo as dificuldades enfrentadas por muitas vítimas para romper o ciclo da violência. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, que foi relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, lembrou que muitas vezes a vítima tem laços afetivos com o agressor. Por isso, o tempo maior para apresentar a queixa é necessário para que ela vença o medo e tome a iniciativa de buscar a ação do poder público.
Nós lutamos o tempo todo evitando situações que possam ser utilizadas como estratégias para tirar o direito da mulher ou deter a justiça instalada numa situação de violência.
Opinião semelhante tem a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos.
Essa mulher, quando está se sentindo mais segura, às vezes no novo emprego, numa nova casa, ela vai ter maturidade, equilíbrio para fazer a denúncia. Então, a gente precisa estender esse espaço, esse tempo, para que ela faça a denúncia da violência.
Nos casos de ação penal pública, quando o Ministério Público não oferecer a denúncia, a vítima também passa a ter o direito de queixa ou representação contra o autor do crime no prazo de 12 meses. O projeto segue para a sanção presidencial.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defendeu a regulamentação do ensino domiciliar na educação básica, o homeschooling. Ele criticou a condenação de um casal em São Paulo por abandono intelectual e afirmou que a falta de regras claras gera insegurança jurídica para as famílias.
Girão também argumentou que o ensino em casa pode ser necessário para crianças com autismo, depressão, transtornos de aprendizagem ou vítimas de bullying.
Defender o homeschooling não significa absolutamente atacar a escola tradicional. Significa reconhecer que nenhuma sociedade livre pode impor um único modelo educacional para todas as famílias e para todas as crianças.
Na mesma linha, o senador Hermes Clã, do PL de Santa Catarina, cobrou a votação do projeto que regulamenta o ensino domiciliar na educação básica. Segundo ele, a proposta garante segurança jurídica, fiscalização e transparência para o homeschooling, além de equilibrar a liberdade das famílias com o dever do Estado de garantir a educação.
Clã também criticou a demora do Senado em analisar o texto aprovado pela Câmara em 2022.
Preserva o interesse público na qualidade pedagógica e na proteção contra abusos e no desenvolvimento integral da criança. O projeto chegou ao Senado Federal em 2022. Já deveria ter sido submetido à deliberação final desta casa.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a convocação do presidente do Banco de Brasília, Nelson Antônio de Souza, para explicar as operações realizadas com o Banco Master. O depoimento deve ocorrer na próxima terça-feira. A decisão foi tomada após o presidente da CAI, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirmar que o dirigente do BRB condicionou a ida ao Senado à publicação do balanço financeiro do banco.
O pedido de convocação foi apresentado pela senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que cobra esclarecimentos sobre as operações e os impactos financeiros envolvendo o Banco Master.
Hoje a comissão também aprovou um projeto que obriga a Comissão de Valores Mobiliários a apresentar todo semestre um relatório sobre a sua atuação. O projeto ainda aguarda votação em turno suplementar. Durante a votação, o caso do Banco Master foi citado pelos senadores Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, e Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Senadora Tereza Cristina, se nós tivéssemos uma CVM, ele estivesse fiscalizando, nós não tínhamos chegado nessa situação que o Banco Master chegou.
Somos o órgão fiscalizador e essa comissão é órgão fiscalizador. E a CVM não compartilhava informações com a gente. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos, como cai nessa questão do Banco Master, sido acionados institucionalmente, nós teríamos feito alguma coisa.
Avançou no Senado o projeto que limita o bloqueio de recursos dos fundos de participação dos municípios e dos estados.
A proposta aprovada na Comissão de Desenvolvimento Regional busca a liberação desses recursos para setores essenciais, especialmente nas cidades pequenas. Repórter Patrícia Oliveira.
Para pagar dívidas previdenciárias, a União poderá reter no máximo 5% de cada parcela dos fundos de participação dos municípios e dos estados. A proposta do senador Rogério Carvalho, do PT de